Nós estamos recebendo aqui o superintendente da Caixa, Jonathan Valença, que vai conversar conosco a respeito desse benefício. Doutor Jonathan Valença, bom dia, obrigado por atender aqui a Rádio Cidade Verde, o Acorda Piauí.
E eu que agradeço aí o espaço, sempre a oportunidade de a gente tirar as dúvidas das pessoas.
Então vamos começar falando a respeito do básico. Quantas etapas já foram pagas do auxílio emergencial? Em que etapa nós estamos agora, superintendente?
Muito bem. Nós estamos na terceira parcela para aquelas pessoas que estão no auxílio desde o começo, então que receberam a primeira em abril, e do pessoal do Bolsa Família. Então essas pessoas do Bolsa Família nós estamos encerrando agora, né? O pessoal que tem NIS terminado em 9 e 0 recebem hoje, segunda-feira e amanhã. São os últimos recebendo saque da terceira parcela. E aí estamos com pessoas que estão começando agora, entrando com a primeira parcela este mês. Estamos com pessoas que ainda vão entrar, que vão se inscrever no aplicativo, no site, que ainda vão ser selecionadas. Então, assim, de maneira geral, nós temos 4 lotes de selecionados recebendo até 3 parcelas. Temos pessoas do primeiro, segundo, terceiro e quarto lote encaixados por parcela. Uma coisa que vale salientar, José, é que assim, ficou complicado, sim, porque como as seleções elas são em períodos diferentes, né? Então eu tenho gente que foi selecionada semana passada, por exemplo. Essa pessoa vai receber a primeira parcela, naturalmente, né? Uhum. E vai receber as 3, é importante. Então o que a gente vai ter é gente recebendo a primeira, a segunda e a terceira, mas agora com um calendário unificado para a parte do saque. Então, há um calendário para receber o crédito digital e há o calendário do saque. O do saque vai ser sempre pelo aniversário, vai ficar mais simples. No próximo, a gente começa a pagar a partir do dia 18 de julho, os nascidos em janeiro. E aí, a gente paga primeira, segunda ou terceira parcela da pessoa de acordo com o período que ela se inscreveu.
Tá, então, a pessoa, quem fez aniversário, a partir do dia 18 de julho, recebe...
Isso, nós em espécie, né? Já estão sendo creditados, na verdade, já estão com crédito digital, mas vão poder sacar em espécie e fazer transferências. As pessoas do lote 1, 2 e 4, o 3 ele está sendo pago já, a parcela dos nascidos em janeiro. Tá? Então, dia 18 de julho. Aí, fevereiro, dia 25 de julho, e assim vai o calendário sempre pelo mês. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você não vai precisar estar preocupado em que lote você está. Uhum. Você vai estar, para quem vai receber, vai estar preocupado em receber sua parcela naquele dia. Então, certo, quem vai sacar em espécie, a partir do dia 18 de janeiro, dizendo de 25 de fevereiro, 1º de agosto, de março, unificando todo mundo. Uhum. Então, essa vai ser a ideia. Claro que há pessoas que vão entrar agora, que vão estar se inscrevendo ainda até 2 de julho, está aberta a inscrição, então a pessoa pode se inscrever e vai receber a primeira parcela. Mas quem recebeu a primeira já em abril vai receber a terceira, mas no mesmo dia, muito provavelmente.
Superintendente Jonathan Valença, superintendente da Caixa Econômica Federal. Quer dizer que nós temos ainda um período de inscrições, as pessoas podem ainda requisitar auxílio emergencial?
Sim, está aberto até o dia 2 de julho, então até a semana, né, ainda temos aí algumas pessoas que estão se inscrevendo. Ainda temos pessoas que estão em reanálise, pessoas que deram entrada no cadastro e o Ministério da Cidadania, que é quem faz essa seleção, ele pediu novos dados e essa pessoa está em análise e não foi liberada parcela nenhuma para ela ainda. Então ainda há uma expectativa de aumento do número dos beneficiários.
Tá. Qual é o número de beneficiários hoje no estado do Piauí, superintendente?
Eu não tenho aqui o número
correto ou aproximado.
Não, eu tenho um percentual da população, são em torno de 2,3% da população brasileira está beneficiada no Piauí. Então, mas eu não tenho um número exato de pessoas no Piauí ainda, tá? Deixa eu te dar um número que acho que é bem relevante, que dá para a gente ter informação bem importante. Nós temos hoje 2,1 bilhões injetados ainda, até um pedaço da terceira parcela, sem considerar ainda os pagamentos de hoje e de sábado, que estão para o Piauí. Então, essa é a quantidade. O que é um número bem relevante, porque ele representa 2,3% do total de pagamentos do auxílio emergencial. Considerando que nós temos um estado com 0,7% do PIB e com em torno de 1,6%, imagino aí, da população, a gente vê o quanto está se conseguindo chegar nas populações de menor renda. Então, significa que a gente está atendendo mais pessoas do que na média nacional, o que era esperado no Norte e Nordeste. Isso está se repetindo em outras cidades do Norte e Nordeste, né?
Isso porque o nosso perfil se encaixa no perfil dos que precisam do auxílio emergencial.
Mais pessoas que se enquadram no perfil legal, né, do auxílio. Precisam mais do auxílio, mais informais, que entram no auxílio emergencial.
Estamos conversando com o superintendente da Caixa Econômica Federal, Jonathan Valença. Superintendente, muita gente tem reclamado da dificuldade e da burocracia para fazer o cadastro e ter esse cadastro aprovado. Quais são os critérios que a Caixa tem utilizado nessa análise e quanto tempo, em média, sai uma resposta como essa?
Bem, toda a parte de cadastro e análise, Joel, ela é feita pelo Ministério da Cidadania. Então, a Caixa, ela simplesmente recebe as pessoas, o CPF que vai para pagar e o valor. Uhum. Então, nos cabe a parte de segurança, de saber como pagar as pessoas, de deixar o aplicativo Caixa Tem estável, dar formas para as pessoas usarem o dinheiro. Mas essa previsão da data prévia com a cidadania, com o Ministério da Cidadania, só pode ser dada por eles. No histórico aqui, eles têm demorado aí algo em torno de 7 dias úteis. Uhum. E aí, na hora que ele manda para a Caixa, 2 dias úteis, no máximo, a gente está fazendo os pagamentos sempre.
Quem teve o seu cadastro negado num primeiro momento, pode recorrer disso?
Pode. A gente tem situações de pessoas que tiveram cadastro negado em definitivo, que aí, para ela recorrer, ela vai precisar entrar em contato com o Ministério da Cidadania através do site.
Ou seja, não tem nada a ver com a Caixa?
Não tem. Nenhum caso de cadastro tem a ver com a Caixa, tá? Uhum. Mas dá para dizer algumas informações para as pessoas aproveitar aqui o que a gente tem conhecimento de fato lá do dia a dia. E existem pessoas que tiveram a rejeição, que foi uma rejeição que eu vou chamar assim temporária. Ela teve algo que foi inconclusivo. Nesse caso, no mesmo endereço que ela se cadastrou, ou no auxilio.caixa.gov.br ou no aplicativo, ela pode refazer aquilo que deu errado. Então é muito comum, um caso que acontece muito, pessoas que colocaram um CPF de filho que o filho já é maior. Uhum. Então o Ministério foi lá e chamou a atenção. Olha, esse filho continua como dependente, às vezes, porque esse filho se inscreveu no auxílio. Então se esse filho está inscrito e ela mantiver esse CPF lá, não vai ter auxílio para aquela pessoa. Então uhum. são casos que ela pode corrigir sempre no mesmo endereço ou se já está definitivo, ela não consegue refazer o cadastro, ela vai precisar entrar no site do Ministério da Cidadania, cidadania.gov.br.
Todo cadastro é feito pelo Ministério da Cidadania?
Sim, ao portal da Caixa, a gente presta esse serviço ao Ministério da Cidadania, ele pode se cadastrar pelo auxilio.caixa.gov.br, mas toda a seleção, toda a definição é feita pelo Ministério da Cidadania em conjunto com a data prévia.
Tá, então vamos lá. auxilio.caixa.gov.br é o site que as pessoas estão entrando para fazer o cadastro e podem fazê-lo até 2 de julho.
Isso, exatamente.
Muito bem, então está valendo até 2 de julho. Bom, cada parcela que é paga, ela tem um valor de R$600. Existe a possibilidade, e aí, claro, todo mundo que recebeu uma parcela vai receber as outras duas. R$1.800 para os beneficiados. Uhum, né? Existe a possibilidade de prorrogação? O governo tem falado muito sobre isso. Isso é um fato que tem chegado à Caixa Econômica de que maneira, superintendente?
Existe a possibilidade, o governo ele pode fazer isso, ele está em definição nesse momento, né? E aí a gente não tem ainda essa previsão, eu não tenho muito o que falar sobre isso, Joelson, porque está em uma discussão mesmo entre o Ministério da Cidadania, entre Caixa, entre governo federal.
Político-econômico
e
ainda, né?
E a economia, claro, né? Saber de onde é que tira esse dinheiro. Então, a Caixa, ela tem participado na parte sempre de como pagar, de garantir a infraestrutura tecnológica, e nós já estamos prontos para assim que o governo, se eventualmente, quiser fazer essa prorrogação, nós estamos prontos para fazê-la com os canais digitais, como a gente já tem feito, para evitar aglomeração de pessoas.
E, aliás, falando sobre a aglomeração de pessoas, superintendente, como é que vocês têm organizado o sistema de distribuição desse dinheiro, inclusive levando em consideração esses decretos de isolamento social, às vezes de fechamento das instituições, como é que a Caixa tem trabalhado com isso?
Nós prestamos um serviço essencial, então nós temos a prerrogativa de abertura e temos conseguido, aqui no Piauí especificamente, o poder público tem sido muito, sabe da situação das pessoas, sabe da necessidade que elas têm de renda também e tem permitido que a gente faça abertura, mesmo em alguns momentos onde estava fechada as outras instituições, em função do calendário do auxílio emergencial. Claro que em função disso, eles fazem isso também, porque sabem que nós estamos tomando todas as medidas de segurança, nós inclusive estamos doando, caso o cliente vá numa agência nossa e chegou lá sem máscara, ele não volta e a gente doa a máscara para ele, ele vai entrar com a máscara lavável, inclusive lá prontinha, de uma parceria com o estado do Piauí, que viabilizou isso para nossas agências. Então, a gente está conseguindo atender, sim, essas pessoas de maneira organizada, segura. Dentro das agências, elas estão com distanciamento. Nossas agências foram isoladas. Nós tiramos metade das cadeiras, separamos as que ficaram. Então, tem cadeiras marcadas lá que a pessoa não pode sentar. Tem as que ela pode. Então, tudo aquilo ali para garantir um distanciamento seguro, tanto para a empregada Caixa como para o nosso cliente.
É recomendável que as pessoas busquem informação na Caixa presencialmente ou não, superintendente?
Não. Inclusive, assim, a Caixa, nas agências, o auxílio emergencial ele se resume a pagar quem gerou o código lá no aplicativo Caixa Tem, quem não tem celular nos calendários de saque, lembrando que o calendário de saque ele não começa agora, não tem calendário de pagamento agora.
Certo.
O primeiro, para quem nasceu em janeiro, vai começar dia 18 de julho. Então, a gente está agora está pagando nada de auxílio emergencial em espécie. As pessoas estão usando o aplicativo. E aí alguma pessoa que teve uma dificuldade no aplicativo, foi lá, o e-mail do aplicativo deu errado, ela esqueceu uma senha, ela pode ir na agência? Pode. Esse caso é um atendimento presencial que ela pode ser feita. Mas nós não recomendamos, Joelson, que as pessoas procurem as agências. Inclusive porque hoje a grande maioria dos atendimentos são feitas de maneira virtual, né, de maneira remota, inclusive pelo WhatsApp. Nós temos o WhatsApp da Caixa, que presta diversos atendimentos, não para o auxílio emergencial. É bom lembrar, o auxílio emergencial é sempre o telefone 111. Então, 111 é um atendimento mais simples, a pessoa consegue a informação. Mas os demais clientes, correntistas, pessoas jurídicas, inclusive, pessoas físicas, todas elas podem acessar a Caixa através do 0800-726-0104. Esse número é o WhatsApp, tá? É um 0800, mas é o WhatsApp, 0800-726-0104. E aí, conversar com o gerente, resolver alguma dúvida, alguma questão do empréstimo que ela tem, enfim, ela tem todo o atendimento remoto possível.
Bom, o ouvinte está mandando mensagem para o 99996-1053. É o número do nosso WhatsApp. O Jefferson Oliveira está perguntando aqui: como é que eu posso fazer se eu fui reprovado de forma errada? Disseram que eu estava trabalhando, mas eu estou demitido há 2 anos e não tenho opção de refazer o cadastro. Como eu posso fazer? É a dúvida do Jefferson. Obrigado, Jefferson, pela mensagem e pela audiência.
Jefferson, você vai precisar procurar o Ministério da Cidadania através da internet. Tá? No endereço www.cidadania.gov.br. Lá há um campo onde você consegue fazer uma ouvidoria, uma reclamação. Você pode escrever sua história mesmo, dizendo, olha, eu não trabalho mais. Coloca lá teus dados e o Ministério da Cidadania vai fazer a análise pontual do teu caso.
Tá aí então, Jefferson, obrigado pela audiência, obrigado também pela pergunta aqui para o superintendente da Caixa Econômica Federal, Jonathan Valença, que participa dessa entrevista conosco. Em relação ao pagamento do FGTS, a liberação de recursos do FGTS, pouca gente está falando a respeito desse assunto. Mas ele segue acontecendo, superintendente?
Sim, nós começamos a fazer o crédito nas contas digitais dos nascidos em janeiro. Uhum. E esse crédito ele vai se estender, vai creditando as pessoas. Começou dia 29 de junho.
Sim.
E aí as pessoas estão recebendo já. Quem recebeu já de janeiro já pode usar o aplicativo Caixa Tem, fazer compras no comércio através daquelas maquininhas de cartão, né? Uhum. Vai poder comprar na internet, já pode fazer pagamento de suas contas com esses 1.045 do saque emergencial do FGTS. Lembrando que saque em espécie desse FGTS só começa para os nascidos em janeiro a partir do dia 25 de julho. Então ele vai ter um período para ficar usando só digital, só no aplicativo, e aí se ele não tiver celular, se ele não puder, não quiser usar no aplicativo, ele vai poder a partir de 25 de julho, os nascidos em janeiro, seguindo um calendário de acordo com o mês de nascimento sempre, né, para organizar e evitar aglomerações.
Um ouvinte perguntando sobre a Defensoria Pública da União. Existe um trabalho da Defensoria Pública da União nessa questão do cadastro também?
Existe. O Ministério da Cidadania, como é ele o responsável, ele fez um convênio com a Defensoria Pública para auxiliar esses casos, inclusive, que o Jefferson acabou de falar para a gente. Ele também tem essa esfera, se ele entender que é um caso de judicializar ou de procurar o apoio, não é nem necessariamente judicializar, mas o apoio da Defensoria Pública, ela pode sim intermediar essa relação com o Ministério da Cidadania.
Superintendente Jonathan Valença, superintendente da Caixa Econômica Federal. Quero agradecer ao senhor pela presença aqui na Rádio Cidade Verde. Muito obrigado.
Eu que agradeço o espaço, Joelson, esse importante serviço de esclarecer a população.